A Rádio Agerte ouve o presidente da Corsan, Roberto Barbucci. Vamos falar sobre os impactos do marco do saneamento na empresa. Quais são os reflexos da nova legislação na Corsan, presidente?
Bom, o novo marco do saneamento, né, que entrou em vigor em julho do ano passado e teve a votação finalizada agora em março, né, ele muda a dinâmica do setor, né? Então ele traz a necessidade do cumprimento de metas de universalização, assim, traduzindo que todas as residências tenham água de qualidade e que o esgoto ele seja tratado e coletado e tratado, e uma série de outras ações relativas à redução de perdas, à melhoria das qualidades dos serviços, né? Então, isso vai impactar fortemente todo o setor, inclusive a Corsan, e nesse contexto é que a Corsan, projetando, né, o que vem pela frente, tomou via governo do estado a decisão de uma proposição, né, de um planejamento para a companhia que coloque a nossa Corsan 100% preparada para que essas mudanças elas sejam uma oportunidade para a Corsan e não problema pelo descumprimento das metas. Então, o que eu destacaria acima de tudo é a necessidade do investimento da ordem de 10 milhões de reais, que basicamente significa a gente multiplicar por 3 o volume que vem sendo investido nos últimos anos. Então, 10 bilhões, né, só para deixar claro, seria um investimento até 2033, que é o ano em que o legislador, né, através do novo marco do saneamento, ele propõe a universalização, propõe não, ele exige, né, como meta a universalização dos serviços, né, e isso basicamente leva a um investimento da ordem de 1 bilhão de reais por ano, quando o histórico da empresa tem se situado mais ou menos ao redor de um terço disso. Então a gente tem que triplicar o nosso volume de investimentos, então a gente tem que arrumar fontes de financiamento, né, que não são mais os bancos oficiais, que não nos concedem mais crédito, né, mas sim o mercado como um todo. E uma vez que esses recursos financeiros eles estejam assegurados, a gente também mudar a condução dos processos dentro da empresa, né, para que esses recursos eles se transformem em entregas, em obras, em melhoria de qualidade, que tenham realmente uma serventia bastante direta e bastante objetiva para a população.
Presidente da Corsan, Roberto Barbucci, investimentos com o caixa da companhia, não temos como cumprir essa meta. A saída é a privatização?
A saída é o levantamento de recursos em outras fontes e a melhoria de eficiência, né, da companhia, e a forma mais adequada de fazer isso é mudando o regime jurídico, né? Hoje a Corsan ela é uma estatal, tecnicamente é uma sociedade de economia mista, né? Nesse regime jurídico, a empresa ela está presa a amarras, né? Com essas amarras, a dificuldade ela fica muito maior e, do ponto de vista de recursos financeiros, o mercado hoje não tem interesse, né? Vai ser extremamente difícil que a capitalização da Corsan na magnitude que é necessária ocorra sem que haja uma situação onde o Estado não seja mais o controlador da companhia.
Essas amarras que o senhor fala é o cumprimento da lei de licitações e demais processos burocráticos?
São, por exemplo, basicamente a questão de você ter que fazer uma compra de algo necessário, né, e passar por um rito, né, que é o rito das licitações, né, que não só leva, né, um tempo, né, como muitas vezes também ele vai por um caminho em que a situação simplesmente não se define, né? Então, temos vários exemplos, né, mas recentemente aqui uma licitação extremamente importante para nós, né, ela foi adiante, né, teve um vencedor, a Corsan ela teria interesse em seguir esse vencedor, o próprio Tribunal de Contas do Estado entende, né, que o caminho que a Corsan mira faz sentido, mas aí o segundo colocado resolveu entrar na justiça, obteve uma liminar e paralisou todo o processo. Então, temas urgentes ficam sujeitos a esse tipo de situação, né, o que é da lei. Sim, não há nada que não podemos, que possamos fazer que não cumprir o que diz a lei, só que a gente acaba caindo nesse tipo de situação que as coisas atrasam ou muitas vezes não se definem, né? E o fato é, o nosso poder concedente que nos contrata, a própria população, né, não tem mais paciência, não tem mais espaço para ficar esperando que as coisas se definam nesse ritmo, né? As coisas têm que tomar uma outra dimensão e esse tipo de coisa que a gente precisa melhorar e mudar o nosso paradigma.
presidente da Corsã, Roberto Barbucci. No caso de troca de comando, os contratos serão mantidos?
Sim.
E a tarifa?
Olha, a tarifa, isso é importante esclarecer, né? Primeiro, lembrar que esse é o setor regulado, né? Então, assim, quem define tarifa não é a Corsã. Quem define a tarifa são as agências reguladoras, né? Então, do ponto de vista da agência reguladora, seria neutro o fato da Corsã ser uma empresa privada, uma empresa estatal, ou uma cidade economista com ações negociadas em bolsa, né? Isso seria neutro, né? Então, o que eu posso dizer e afirmar com segurança é que quanto mais eficiente for a operação da Corsã, mais espaço existe para modicidade tarifária. Então, se a empresa ela for ineficiente, se ela tiver uma série de custos que ela poderia evitar, fazer de outras formas, fazer mais rápido, né? Na situação atual, tudo isso vai para tarifa.
Em passando na Assembleia o fim da exigência do plebiscito, o senhor acredita que existirão muitos interessados em comprar a companhia?
Bom, muito importante o seguinte, né? A sua pergunta, ela colocou muito bem. O que está em discussão hoje na Assembleia é uma PEC, né? Uma proposta de emenda condicional para retirar a necessidade de plebiscito no caso de privatização, né? Em passando isso, aí vai ser apresentado um projeto de lei. E esse projeto de lei, ele vai estabelecer as bases como essa privatização vai ocorrer. Então, o que tem-se hoje como desenho, né, é a Corsã ela permanecer, né, na configuração atual dela, o Estado não mais ser um acionista controlador, mas ele continuar a ser um acionista de referência, possivelmente o maior acionista da companhia. O que vai acontecer é que ela vai ter outros acionistas. Então, assim, o desenho não está totalmente fechado, mas a hipótese mais provável é de não ter, né, na sua pergunta, um novo controlador, né? O controle vai ser um controle difuso, compartilhado, sendo que o principal acionista é o Estado do Rio Grande do Sul.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT?
Não, passar para os ouvintes, né, que esse é um tema que tem uma complexidade, né? O setor, ele é um setor do ponto de vista regulatório complexo, né? Porque o poder concedente é o município, então no caso da Corsã são 317 poderes concedentes, né? Só fazendo um contraponto, né? A sede de distribuição, ela tem um poder concedente e um regulador, né? Então, você imagina a complexidade que se dá, né, numa configuração como essa, né? E passar que a grande motivação do que está sendo proposto é uma melhoria, né, do serviço para a população como um todo, né? Então, desafios muito grandes se colocam à frente da Corsã, e o nosso planejamento, nosso estudo, né, com bastante critério e com bastante profundidade, indicou uma necessidade de uma mudança bastante relevante do ponto de vista de como as coisas hoje são conduzidas na Corsã, o que levou a esse embasamento, essa proposta de privatização, que não tem outra motivação que não de ter uma Corsã muito mais forte, muito mais ágil e com a capacidade de executar potencialmente o maior plano de investimento da empresa gaúcha, né? Então, é isso que a gente quer para a Corsã, que ela cumpra, acima de tudo, a sua missão de fornecer água de qualidade, tratar, universalizar a questão da coleta de esgoto, né? Uma excelência de serviço, potencialmente depois, inclusive, indo para outras áreas ligadas ao meio ambiente.
Ouvimos o presidente da Corsã, Roberto Barbucci. Para a Rádio AGERT, Eduardo Liães.